Tarde de quinta-feira, abril 29, Cláudia Costa, temas do Portugal em direto.
Encerrado desde 2009, o troço ferroviário da Beira Baixa entre a Covilhã e a Guarda vai reabrir no próximo domingo, ou seja, 12 anos depois. O tempo de viagem será reduzido em cerca de 40% em relação ao que acontecia antes e, tal como pedia a população, o comboio vai parar em todas as estações e apeadeiros. Hoje, o nosso roteiro pelo Portugal Selvagem passa pelo Minho. Naquela região vamos observar o chapim real, a maior de todas as espécies de chapins que habitam o território nacional. É uma ave colorida, muito irrequieta e com um canto muito particular. Em Lisboa, há uma polémica a envolver a autarquia e a associação Vizinhos de Belém, que contesta a construção em altura de 629 casas, a maior parte para renda acessível. Os moradores pedem edifícios mais baixos. Já há uma petição a correr na internet. O projeto está em consulta pública até à próxima terça-feira. Já ouviu falar em embalagens comestíveis, daquelas que vêm com a fruta, legumes ou queijos? Adiante, vai conhecer os pormenores.
Pode ouvir o Portugal em direto na Antena 1, na RDP Internacional, na Antena 1 Madeira, na Antena 1 Açores também e, claro, na página da Antena 1 no Facebook. Portugal em direto, edição desta quinta-feira. Agora com Cláudia Costa.
A empresa norte-americana do setor automóvel, a BorgWarner, vai construir mais uma fábrica no Alto Minho. Ficará situada no Parque Industrial de Lanheses, em Viena do Castelo. É um investimento chorudo de 25 milhões de euros. Abre as portas a 300 novos postos de trabalho. E este é já, Lourdes Dias, o terceiro investimento desta empresa em Viena.
A nova fábrica de motores para carros elétricos vai começar a ser construída já no próximo mês de junho e pode começar a produzir dentro de 2 anos. Este é o terceiro investimento da empresa norte-americana BorgWarner na região do Alto Minho e que vai dar trabalho a mais 300 pessoas. A empresa instalou-se em 2011 no Parque de Lanheses. O presidente da Câmara de Viena do Castelo, José Maria Costa, diz que este é mais um voto de confiança dos norte-americanos.
Tivemos o primeiro projeto em 2011, projeto esse que hoje já emprega cerca de 950 pessoas. O ano passado aprovamos também um novo contrato de investimento para uma ampliação e também para um setor de desenvolvimento tecnológico do mesmo setor, automóvel, que está neste momento em fase de construção dessa nova unidade. E o Alto Minho e Viena do Castelo, de uma forma particular, tem vindo a angariar um conjunto de investimentos estrangeiros muito importantes.
José Maria Costa diz que o Conselho e a região têm feito um esforço para atrair fundos e investimentos. Há uma aposta na qualificação dos parques empresariais, há incentivos fiscais e qualidade nas acessibilidades. Mas a proximidade à vizinha Galiza tem sido determinante.
A cerca de 60 quilómetros de Viena do Castelo, temos a maior fábrica de automóveis da Península Ibérica e a segunda maior da Europa, portanto, que é a Peugeot Citroën de Vigo. Só para ter uma ideia, esta fábrica que está situada em Vigo produz 4 vezes o que produz a Alta Europa. E por isso é naturalmente também indutora de novos investimentos de empresas que trabalham no setor automóvel, quer na fabricação de componentes, que era agora com esta linha da fabricação dos motores elétricos.
A nova fábrica da BorgWarner vai começar a produzir em 2023. Dentro de 2 anos, o Alto Minho vai exportar muito mais.
A BorgWarner exporta neste momento cerca de 185 milhões de euros e, portanto, irá passar para o dobro em 2023, o que é também um importante contributo para as exportações portuguesas e, acima de tudo, também para a atividade económica e para a criação de emprego. Portanto, estamos naturalmente muito contentes com este novo investimento, mas, acima de tudo, também entendemos que esta também é uma aposta importante que tem que ser feita nesta capacidade de criar mais economia na região.
Parque Empresarial de Lanheses, em Viena do Castelo, abre portas a mais um investimento estrangeiro no setor automóvel.
Um investimento de 25 milhões de euros no Alto Minho. Este investimento vai então criar 300 novos postos de trabalho. A Câmara de Lisboa quer construir 629 habitações, a maior parte para renda acessível. Até aqui,
Tudo bem. O problema é que os edifícios que vão ser construídos chegam a ter 15 andares. Instalou-se a polémica. A Associação Vizinhos de Belém contesta a construção em altura e pede a reformulação do projeto, que está em consulta pública até à próxima terça-feira. Na internet já decorre, de resto, uma petição com quase 3.500 assinaturas. Os moradores perguntam porque é que a autarquia não opta por edifícios mais baixos, protegendo assim as vistas para o Tejo e para a cidade, a partir do Parque dos Moinhos de Santana, um dos mais frequentados da capital, e onde a repórter Arlinda Brandão foi tentar perceber aquilo que afinal está em causa.
Há muito vento aqui neste parque de 5 hectares, no Alto do Restelo, e estamos mesmo ao pé dos dois moinhos de vento que lhe dão nome. Moinhos de Santana, um ex-libris de Belém, que acabam de ser requalificados pela Junta de Freguesia.
Mesmo aqui em frente a nós temos a Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, aí vemos a Avenida da Ilha da Madeira a desenvolver-se para sul.
Estamos na companhia de Gonçalo Matos, da Associação Vizinhos de Belém. É a partir daqui, deste ponto mais alto, deste miradouro, que se vêem os terrenos mesmo em frente, para onde a Câmara de Lisboa tem um projeto para construir uma dúzia de torres e prédios para 629 casas, a maior parte para renda acessível.
Não estamos a contestar nem a qualidade proposta, nem o programa a que estas casas, grande parte destas casas estarão afetas, o programa Renda Acessível, muito pelo contrário.
O que contestam os moradores e que está exposto numa petição pública com mais de 3.300 assinaturas é um projeto de dois loteamentos que vai construir 11 novos edifícios, 5 deles com o perfil de torres que podem chegar aos 15 andares, um empreendimento que nada tem a ver com um projeto que havia inicialmente.
Nós tivemos uma alteração drástica que de 4 pisos passámos para um prédio, que é o lote 1, com 19 pisos, 15 dos quais acima do solo, portanto 15 pisos normais de habitação e 4 pisos subterrâneos.
Temos aqui estes prédios ao lado. Podemos fazer mais ou menos a comparação em relação ao que vai nascer aqui neste terreno aqui em frente?
Exatamente. Podemos observar que qualquer um daqueles prédios ali da Apple que vemos e que estarão do outro lado da estrada, portanto, precisamente do lado oposto da estrada, tem cerca de 5 pisos. O lote 1 que se propõe construir, mesmo aqui à nossa frente, terá 15 pisos acima do solo.
Entretanto, já houve uma sessão de discussão pública online entre a população e a autarquia e o prazo de consulta pública foi prolongado até dia 4 de maio.
Fazendo sentido os pontos e as preocupações levantadas pelas pessoas, aquilo que os vereadores nos garantiram é que, uma vez terminada a consulta pública, serão observados todas estas preocupações e o projeto será reformulado.
É isso que tanto Gonçalo Matos, da Associação Vizinhos de Belém, como outros moradores pretendem. A Junta de Freguesia de Belém fala de um aumento de 3.500 novos habitantes e que é preciso assegurar equipamentos sociais e ter em conta o trânsito local. Outro problema é que, com as novas torres, parte das vistas sobre o Tejo e sobre o resto da cidade ficam tapadas.
Este local onde nós estamos é um ponto dominante do sistema de vistas. Conseguimos ter aqui uma visão panorâmica não só sobre a encosta do Restelo, mas também para o concelho do Oeiras, e temos, à medida que nos deslocamos, temos toda uma visão sobre o Rio Tejo até ao oceano.
Os moradores veem abertura na postura da Câmara Municipal de Lisboa, esperam ser ouvidos e aguardam pela reformulação do projeto destas torres altas do Restelo, que vão ficar junto à zona conhecida como Moinhos de Santana.
E a Antena 1 pediu naturalmente esclarecimentos à Câmara de Lisboa sobre este, que já é conhecido como o projeto das novas torres do Restelo, mas até ao momento não tivemos qualquer resposta. A partir de hoje, Portugal passa a ter a maior ponte pedonal suspensa do mundo. Fica a 175 metros acima do rio Paiva. Tem um tabuleiro metálico permeável ao vento e que permite observar em profundidade o cenário sob os pés dos visitantes. Assim, as vertigens permitam. Fica em Arouca, no distrito de Aveiro. Hoje abre apenas aos habitantes, na próxima terça-feira à população em geral, um investimento superior a 2 milhões de euros. Depois dos famosos passadiços, esta passa também a ser, Pedro Francisco Ribeiro, a nova atração turística da região.
Chama-se Ponte 516 Arouca. É a maior ponte pedonal suspensa do mundo que liga as margens de Canelas e Alvarenga. Quem se aventura nesta travessia, 175 metros acima do rio, tem garantidas paisagens a perder de vista. O piso da ponte e as grades laterais foram pensados para não esconder nenhum pormenor do Vale da Garganta do Paiva. Em declarações à agência Lusa, a técnica municipal de turismo, Verónica Bernardo, assegura que a paisagem faz com que a altura da ponte passe despercebida.
Cada um destes momentos é único e vale a pena a travessia. Quanto ao nervoso miudinho, existe sempre ao início, mas depois passa com a espetacularidade da paisagem.
A presidente de Câmara de Arouca, Margarida Belém, destaca a importância desta ligação para projetar o município. Um investimento de 2 milhões e 300 mil euros.
O estarmos hoje a atravessar esta ponte, ela estar concluída, eu acho que é um orgulho para quem esteve envolvido desde o início e para todos os arouquenses. E, portanto, contamos que seja mais uma atração, não só a nível nacional, mas a nível internacional, como já está a ser.
A ponte está numa zona classificada como Geoparque e integra a rede Natura 2000. Quem mora em Arouca tem direito a uma experiência gratuita já a partir de hoje. Para o público em geral, é preciso esperar até segunda-feira.
A partir de hoje, Portugal passa assim a ter a maior ponte pedonal suspensa do mundo. Fica a 175 metros acima do rio Paiva, em Arouca. A Madeira lança na próxima semana uma campanha de promoção para atrair turistas nacionais. Tal como o ano passado, o mercado português, a prata da casa, volta a ser uma aposta, isto em alternativa à redução dos mercados tradicionais como o britânico e o alemão, Paulo Santos.
As campanhas de promoção turística da Madeira já vão usar a nova imagem do destino recentemente apresentada. O material promocional é visível a partir da próxima semana nos principais mercados emissores de turistas para a Madeira e este ano, sobretudo, no mercado nacional. A aposta em Portugal continental é explicada à Antena 1 pelo secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus.
Temos até ações de rua em Portugal continental logo na primeira semana de maio, isto com um grande objetivo de conseguir que este verão capta o maior número de visitantes, quer para a Madeira, para o Porto Santo. E repara, o mercado nacional é muito importante para nós, porque é um mercado de proximidade, é um mercado que responde bem, está muito bem informado sobre o que se passa na Madeira, está confiante relativamente à Madeira, e foi um mercado que já deu provas disso. O ano passado, por exemplo, isto é um registro incrível, chegamos a ter no mês de agosto mais hóspedes entrados do mercado nacional do que em qualquer outro agosto sem a pandemia.
Hoje é amanhã, os principais operadores turísticos nacionais e a direção da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e Turismo estão na Madeira para diversas reuniões com vista à retoma da atividade turística. A importância do mercado português é reconhecida também por dois dos principais grupos hoteleiros a operar na Madeira. António Trindade, presidente do grupo Porto Bay, afirma que os portugueses representaram o ano passado 10% dos clientes, percentagem que espera manter.
Há uma predisposição do mercado para visitar esta região e há transporte. A combinação destes dois fatores é determinante para acreditar no mercado nacional como um dos mercados mais importantes para este ano.
Quanto é que representa o mercado nacional para o grupo?
Em condições normais, o mercado nacional não ultrapassava os 2%. Evidentemente, estamos a falar de 2%, uma realidade acrescida de ocupação, mas o ano passado significou perto dos 10%. No total de dormidas do Grupo Porto Bem na Madeira.
Paulo Prada, administrador do Grupo Pestana na Madeira, assume também estar empenhado na aposta no mercado nacional, que no verão passado representou 20% da ocupação hoteleira do grupo na região.
O Grupo Pestana vai apostar muito no mercado nacional, quer para a Madeira, quer também, ou sobretudo também para o Porto Santo, um destino acessível para o mercado continental. Nós esperamos aí, a partir de junho, um crescimento acentuado do mercado, e, sobretudo, talvez até mais para o final do verão.
Paulo Prada está também atento aos mercados tradicionais, Reino Unido e Alemanha, mas a evolução da procura depende de muitas variáveis e, para já, os turistas portugueses são uma aposta mais segura.
Tal como o ano passado, o mercado português volta assim a ser uma aposta na Madeira em alternativa à redução dos mercados tradicionais, como o britânico e o alemão.
tem um alimento que pode ter uma durabilidade de 2 a 3 dias ou no supermercado ou em casa, com esse revestimento, ele pode durar até 2 dias a mais. A nossa próxima etapa é fazer com outros legumes e frutas perecíveis, como, por exemplo, o morango, que é um produto muito perecível, que fica em casa muito pouco tempo ou no supermercado, e tentarmos aumentar a vida de prateleira desses produtos. O próximo passo é acrescentarmos alguns nutrientes a esse filme comestível, para que, além de proteger, ele confira algumas propriedades nutricionais a esse filme e também aumentarmos a escala desse nosso produto.
1:30, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Em Águeda, no distrito de Aveiro, existe uma espécie de aldeia sénior. As casinhas autónomas foram concebidas como alternativa aos lares, isto naturalmente para idosos com autonomia. É um projeto da Instituição Particular de Solidariedade Social Os Pioneiros, na localidade de Mourisca do Voga. Atualmente conta com 18 moradores, uma resposta que ainda não tem propriamente enquadramento legal, mas espera vir a ter. A reportagem é da jornalista Carolina Ferreira.
Pode entrar, se faz favor. E a cozinha, ainda tenho-me aqui a fazer renda, quando está a chover.
Benilde da Glória Vidal mostra-nos uma das casinhas autónomas onde chegou há 11 meses.
A gente está feliz aqui num paraíso. Tenho 86 anos, mas ainda não devo ir para o lar. Estou aqui nestas casinhas, estou muito bem. Mas gosto de estar aqui, sou feliz, tipo, vir porque só tenho uma filha, ela é professora e não pode tomar conta de mim, não tem tempo, e eu para aqui. Só vivia com um cãozinho e estava mais triste assim, que se estou mais acompanhada. Tenho mais companhias, mais atividades e tudo, lá também só fazia renda e lia, pronto, não fazia mais nada.
As casas alinham-se junto a um relvado com árvores e mesas de madeira. Na localidade de Mourisca do Voga, no concelho de Águeda, são atualmente 18 os moradores desta aldeia sénior, concebida como alternativa às respostas tradicionais para idosos com autonomia. É o caso de Fernando Borges Alves.
Tenho 79. Estou aqui há 4 meses. Estou a gostar do ambiente e de... A fisioterapia que as fazem todos os dias e anda-se sempre um bocadinho, todos os dias. Fui operado um intestino. E de maneira que estou a recuperar bem. Estou-me a sentir muito bem.
As casinhas autónomas são uma das respostas da Instituição Particular de Solidariedade Social, Os Pioneiros. A diretora técnica, Alexandra Alves, descreve o projeto como aquele que gostaria para a sua própria velhice.
Os idosos não se sentem diminuídos, onde não têm que cumprir uma série de rotinas que lhes são impostas, onde têm toda a liberdade de fazer as suas escolhas, onde têm direito à sua privacidade, e continuarem com uma vida quase que normal, mas sempre com apoio de retaguarda e sem sentir a solidão que muitas vezes sentem em casa.
Há, no entanto, uma dificuldade que a direção da instituição luta por ultrapassar. O projeto ainda não tem enquadramento legal.
Neste momento, estamos a aguardar, mesmo muito breve, a visita da senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, que, quando soube deste projeto, ficou extremamente interessada e está empenhada em vir conhecer e também de ver de que forma poderá este tipo de resposta ter um enquadramento legal para poder ter apoio da Segurança Social, porque nós não temos qualquer tipo de apoio para esta resposta.
A instituição disponibiliza outras respostas, desde a primeira infância à terceira idade. Aqui, a liberdade de escolha passa também pelo apoio diferenciado. Refeições, limpeza e tratamento de roupa são serviços possíveis consoante a vontade.
Varia muito o tipo de serviço que nós prestamos, precisamente por essa liberdade de escolha que é dada aos utentes neste tipo de resposta.
A diretora técnica garante ainda que é uma aldeia para todos, com uma condição.
A única característica que é pedida é que ainda tenham autonomia que lhes permita desfrutar deste projeto, até porque não temos colaboradores a trabalhar das 8 da noite às 8 e meia da manhã do dia seguinte. Que nós queremos que seja uma verdadeira aldeia e que acolha todas as pessoas, independentemente da situação financeira de cada um. A mensalidade mais baixa são 120 euros e a mais alta andará perto dos 1000. E é sempre em função daquilo, dos rendimentos e das possibilidades de cada um.
Vivem em comunidade, mas cada um dos moradores chegou aqui com a própria bagagem, cada um com uma história de vida para contar. Henrique Almeida recorda os passos que o trouxeram até aqui.
Vivo aqui desde meados de janeiro. Eu trabalhei até aos 81 quase, e depois quase a epidemia veio-me embora, e depois pronto, parou tudo. E a partir daí me senti bem, fugi para aqui.
Como é que ocupa o seu tempo?
Olha, o meu tempo, de manhã, vou fazer um bocadinho de ginástica. Fazer um bocadinho de ginástica, caminhar um bocado e tal. Depois tanto banho, depois leio, depois faço uns desenhos ou umas pinturas. Enfim, ninguém me tira daqui com certeza. Aliás, se eu pedir para sair, saio. Mas não creio que eu pense nisso. Não quero dar mais volta à minha vida. Já fui migrante, já dei muita volta.
Agora quero sossegar.
Sim.
Sente que está em casa? Ou acha que vai sentir?
Sim, estou convencido que sim. As voltas que eu dei já estou preparado para tudo. Agora só me resta ao fim. Que não demora muito, que não sou o mundo.
É uma mini aldeia, uma comunidade sénior, assente no pilar da autonomia, que pretende afirmar-se como uma alternativa para os dias da terceira idade.
Reportagens Antena 1 com a marca do Serviço Público. Pode ouvir esta e outras reportagens no podcast do Portugal em Direto ou então no RTP Play a qualquer altura.
Desta vez viemos até ao Verde Minho, ao encontro da vida selvagem e à procura de um grupo de aves muito particular, os chapins.
O troço da linha da Beira Baixa entre a Covilhã e a Guarda vai reabrir à circulação de passageiros no próximo domingo, dia 2 de maio. Estava encerrado desde 2009. O tempo de viagem será reduzido em cerca de 40% em relação ao que acontecia antes. No transporte de mercadorias estão também previstas poupanças para os operadores. Ora, uma das grandes reivindicações da população era que o comboio parasse literalmente em todas as estações e apeadeiros, e é isso que vai acontecer. Aconteceu, Jorge Esteves.
Afinal, é muita terra, nas paragens das várias composições, na reabertura, depois de 12 anos de inatividade, do troço Covilhã-Guarda da linha da Beira Baixa. A resposta positiva às reivindicações que se ouviam particularmente das populações da Benespera e Barracão, na Guarda, foi dada por Pedro Ribeiro, membro do Conselho de Administração da CP, Comboios de Portugal, durante o seminário online que juntou autarcas a governantes e administradores da infraestruturas de Portugal.
Tem quatro comboios que servem no âmbito da mobilidade regional, quatro comboios regionais que servirão estas cinco localidades que distam entre a Covilhã e a Guarda. Tinha um conjunto de seis intercidades, três em cada sentido, que terminavam na Covilhã, vai estender até à Guarda, e Rio tem origem na Guarda, depois para voltar para a Beira Baixa, e tem um comboio intercidades, que era o último comboio que terminava via Beira Alta na Guarda, que vai estender até a Covilhã e iniciar no outro dia de manhã a sua origem da Covilhã com destino à Beira Alta. Portanto, há um conjunto de oito intercidades que vão servir estas cinco paragens. Aqui também uma particularidade para ir ao encontro do que esta mobilidade regional, estas intercidades, neste período em concreto, que antes de termos efetivamente uma efetiva penetramento da Beira Alta com a Beira Baixa, vão parar em todas estas cinco localidades, vão servir estas localidades e vão servir estas localidades a uma tarifa que é uma tarifa competitiva comparativamente ao regional. Ou seja, vai haver uma aproximação da tarifa ao valor da tarifa regional para poder gerar esta procura e esta vontade das pessoas de utilizar o comboio com as qualidades que ele efetivamente tem para proporcionar às pessoas. Portanto, a CP vai ter esta oferta no âmbito regional e no âmbito do Intercidades, neste troço que agora abre.
A boa nova avançada por Pedro Ribeiro, do Conselho de Administração da CP. Neste seminário online, foi Jorge Delgado, o Secretário de Estado das Infraestruturas, quem começou por situar a importância deste troço no contexto de toda a rede ferroviária nacional.
Esta intervenção, feita no âmbito do Corredor Internacional do Norte, tem uma dimensão nacional, pois contribuirá para melhorar a ligação ferroviária do norte e do centro do país com a Europa, criando redundâncias na rede e dando assim uma robustez à articulação entre os portos do norte e do centro de Portugal, com a fronteira de Vilar Formoso e com a vizinha Espanha, com o óbvio impacto positivo no que é o transporte de mercadorias de respeito. Constitui, por outro lado, um investimento de enorme importância para o interior do país e para a coesão territorial. Com esta linha, os concelhos da Covilhã, Belmonte, Sabugal e da Guarda ficam mais perto entre si e ficam também mais perto dos grandes centros urbanos de Lisboa e do Porto.
Anúncios que no Facebook, na página não oficial da linha da Beira Baixa, trouxeram um agora sim, bem-vindo a bordo. Fez-se justiça com a alteração dos horários e a inclusão das novas paragens.
12 anos depois, reabre no domingo a linha da Beira Baixa entre a Covilhã e a Guarda e o comboio vai parar em todas as estações e apeadeiros, tal como pedia a população. Quantas vezes já comprou fruta, legumes ou queijos embalados em plástico? Agora foi inventada uma solução mais ecológica para preservar estes alimentos e até prolongar a vida dos produtos. Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra desenvolveu uma solução líquida que serve de camada protetora, ou seja, embalagens comestíveis que podem ser ingeridas sem qualquer problema. São feitas a partir de resíduos de diferentes alimentos, como casca de batata, marmelo e crustáceos. A repórter Diana Craveiro foi conhecer a origem desta embalagem inovadora.
Laranjas, casca de marmelo, casca de batata. Esta mesa tem muitos restos de alimentos. Mara Braga é do Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta, da Universidade de Coimbra. Mara, estes restos de alimentos vão servir para quê?
Esses restos, esses resíduos alimentares, agroalimentares, vão servir para fazermos uma formulação que serve de revestimento para alimentos em geral, alimentos perecíveis, para prolongar a vida útil desses alimentos. Ou seja, eu tenho um alimento que pode ter uma durabilidade de 2 a 3 dias, ou no supermercado ou em casa, com esse revestimento. Ele pode durar até 2 dias a mais.
Pode explicar-nos como é que vocês fazem mesmo o processo? Ou seja, por exemplo, tem aqui muitas cascas de batata, está a cortar em bocadinhos pequenininhos para depois fazer o quê?
Nós depois vamos secar essas cascas e vamos transformá-las em farinha. Com essas misturas, nós acabamos por fazer uma composição de um líquido, que é o nosso líquido de revestimento, ou que vai dar a formação de um filme. Então, com composições diferenciadas entre as farinhas, os óleos e os subprodutos dessas farinhas, nós conseguimos fazer a nossa formulação para revestir a fruta ou o legume. Nós podemos aplicar de 3 formas, mais ou menos. Uma primeira forma, para os alimentos irregulares, nós podemos fazer um spray, e esse spray vai recobrir, depois de seco, o alimento, ele vai solidificar e vai proteger o alimento. Podemos colocá-lo por imersão dentro desse fluido, desse líquido, ou então deixar esse líquido repousar numa grande superfície e transformá-lo num filme, como uma película que usamos naturalmente em casa.
Além desse líquido e de ficar uma camada protetora à volta dos alimentos, que ficam até brilhantes, têm também uma película que funciona como se fosse uma película aderente. Qual é que depois vai ser o uso dessa película?
Essa película pode ser também colocada em outros alimentos com formatos diferenciados. Por exemplo, podemos utilizar como a superfície de uma embalagem de papel, onde a parte de baixo é de papel e ela só reveste a parte de cima, porque ela vai ter uma capacidade de permear o gás ou permear a umidade e vai proteger dessa forma o alimento também. Portanto, nós podemos utilizá-la como embalagem primária, que é essa embalagem que vai diretamente em contato com o alimento e pode ser comida, ou então uma embalagem secundária, que é aquela embalagem que fica mais distante do alimento e que ela pode ser descartada. Sendo biodegradável, ela consegue competir claramente com os plásticos, porque ela tem uma vida útil na natureza muito menor do que os plásticos atualmente utilizados.
Então, a longo prazo, um dos objetivos seria, inclusive, substituir o plástico.
Exatamente. A nossa intenção é fazer a utilização desses resíduos agroalimentares que estão em excesso na produção agrícola e, ao mesmo tempo, fazer um substituto plástico para cada vez mais dar uma nova vida aos resíduos e reduzir um produto que está no mercado e que tem uma grande dificuldade para ser reciclado, reaproveitado e degradado no ambiente.
Há vários alimentos aqui em cima desta mesa. Temos peras, morangos, maçãs, bananas, laranja, mas até agora ainda os resultados que existem, que têm a certeza que aumentam o tempo de vida, é apenas com brócolos.
Sim, exatamente. Nós fizemos alguns ensaios mais prolongados com brócolos e nós conseguimos manter um aspecto ligeiramente agradável comparado com um produto fresco, né? Nós temos sempre que comparar, mas que é possível 2 dias para além do que é consumido no supermercado ou em casa, nós ainda mantermos o aspecto natural do brócolos. Portanto, até agora, os ensaios maiores que nós fizemos foram com de brócolos. A nossa próxima etapa é fazer com outros legumes e frutas perecíveis, como, por exemplo, o morango, que é um produto muito perecível, que fica em casa muito pouco tempo, ou no supermercado, e tentarmos aumentar a vida de prateleira desses produtos.
Qual é que é o próximo passo?
O próximo passo é acrescentarmos alguns nutrientes a esse filme comestível, para que, além de proteger, ele confira algumas propriedades nutricionais a esse filme, e também aumentarmos a escala desse nosso produto. Nesse momento estamos numa escala laboratorial e queremos expandir também um bocadinho essa escala e fazermos filmes em maiores quantidades e produzir e recobrir uma quantidade maior de frutas e legumes.
Obrigada, Mara, do Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta da Universidade de Coimbra, um projeto que quer a longo prazo talvez substituir as embalagens de plástico e aumentar a vida dos alimentos.
Ou seja, come a fruta, o legume e a embalagem. A investigação foi feita com a colaboração da Escola Superior Agrária de Coimbra. Pretende diminuir, como ouviu, o recurso ao plástico nas embalagens e também reduzir o desperdício alimentar. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, esta janela que temos às quintas-feiras virada para a natureza, vamos conhecer uma das aves mais irrequietas e características da nossa avifauna selvagem, o chapim real. É a maior de todas as espécies de chapins que habitam o nosso território. É uma ave colorida com um canto muito particular.
Desta vez, viemos até ao Verde Minho, ao encontro da vida selvagem e à procura de um grupo de aves muito particular, os chapins. De entre as várias espécies de chapins que ocorrem em Portugal, hoje queremos encontrar a maior de todas, o chapim real. Estamos sentados num pequeno e rude banco de madeira que costumamos levar para estas investidas pelos escritórios selvagens Portugal dentro. Estamos em Caminha, num local calmo, com uma magnífica paisagem à nossa frente, o estuário do Minho. Em frente, a Galiza e o Monte de Santa Tecla, muitas vezes rodeado por uma nuvem no topo. Neste local, há atracados barcos de recreio, numa pequena marina, e na margem, alguns barcos de pesca massacrados pelo tempo, que por certo já terão entrado em aguarelas de artistas ou em fotos turísticas de viandantes. Respira-se tranquilidade. Corre uma brisa agradável e ouve-se o canto de aves de várias espécies. Nas nossas costas está a Mata Nacional do Camarido. É para lá que, a partir de agora, vamos dirigir as nossas atenções. Tal como o Pinhal de Leiria, a Mata do Camarido foi também mandada plantar por Dom Dinis, mas, ao contrário do Pinhal de Leiria, esta mata tem escapado aos fogos florestais. São mais de 160 hectares de pinhal fresco e sombrio. Os chapins andam por aqui. Escutam-se e observam-se com facilidade. E lá está o chapim real, com os seus 14 centímetros de comprimento e a envergadura de asa, que chega aos 25 centímetros. Distingue-se desde logo pelo colar e coroa na cabeça, que são pretos. Já contamos vários chapins, uns 3 pelo menos. As faces são brancas e há uma lista preta da garganta até ao abdômen. O chapim real costuma visitar estes ecossistemas e é uma ave que tolera bem a presença humana. Aqui há, de resto, há muitos anos, um parque de campismo bastante frequentado. Notamos que a plumagem do chapim real é maioritariamente castanha esverdeada no manto e na cauda. É mais amarelada no peito e na barriga. Temos de focar a atenção num só indivíduo. O chapim mexe-se muito, mas dá para ver bem se houver paciência e vontade bastante. Estamos debaixo de um pinheiro generoso em tamanho e vemos bem esta característica, naturalmente mais evidenciada com a ajuda dos binóculos. O peito amarelado. Parece que este chapim está a alimentar-se. Insetos, aranhas, sementes, a dieta preferida. E insetos não faltam por aqui. Há muito mosquito que se vê na contraluz de um raio de sol que irrompe entre os ramos. Daqui para ali, sempre a saltitar, de ramo para ramo, irrequieto, como todos os chapins, à semelhança de muitas outras avezinhas de pequeno porte. De repente, fica de patas para o ar, agarrado a uma extremidade de um ramo do pinheiro. É comportamento vulgar nestas aves. Os chapins cantam muito e cantam bem. Aproveitamos para dar um pequeno passeio junto à mata do Camarido, sempre em busca do chapim real e das suas vocalizações.
Tem, de facto, um canto muito particular. Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica do jornalista Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho. Até o início deste mês, deram entrada no Canil Gatil de Coimbra 164 animais. A pandemia e a crise económica contribuíram para o aumento de abandono dos animais de estimação. As obras de ampliação do espaço, que fica junto ao Choupal, devem começar até ao final do ano, mas os responsáveis deixam o aviso desde já. Não serão suficientes caso os animais horacentunos não sejam adotados.
Desde o início do ano até ontem, entraram no Canil Municipal de Coimbra 164 animais e apenas 77 foram adotados. A pandemia e a consequente crise social e financeira acentuou o número de abandonos.
Tem havido, nomeadamente desde que começou a pandemia, um aumento significativo de abandonos de animais, mesmo aqui à porta, sobretudo de ninhadas, tanto de bebés, quer de cães, quer de gatos. Presumimos que, pelas dificuldades que as pessoas terão, numa época de crise, em alimentarem os seus animais.
O número de adoções no ano passado foi de 276 animais, uma taxa de 40% que se mantém. Mas o canil continua sobrelotado, como refere Francisco Queiroz, vereador da Câmara Municipal de Coimbra, responsável pelo Serviço Médico Veterinário.
Este canil, e estarão todos os canis municipais do país, está sobrelotado. Desde 2016 há uma lei que proíbe o abate de animais, e bem, e portanto os animais são capturados. A solução para não haver uma sobrelotação muito grande é aumentar o número de adoções, e nós temos vindo a fazer. Ainda assim, temos uma grande sobreocupação.
O canil municipal de Coimbra aumentou o número de colaboradores para mais do dobro nos últimos tempos, e em breve terá mais médicos veterinários. Teve melhorias nas instalações e estão previstas obras de alargamento, mas não chega.
Quer este, quer qualquer outro canil neste país, poderá ser sempre aumentado, crescer, etc. Mas é importante é que o número dos animais que para aqui vêm não aumente. E isso passa fundamentalmente por algo que está previsto na lei, que são as campanhas de sensibilização, nomeadamente junto às escolas, no sentido do aumento da adoção, do não abandono de animais, do aumento da esterilização.
Segundo Francisco Queiroz, só este ano foram realizadas 104 esterilizações. O número de animais existentes no Canil Municipal de Coimbra à espera de adoção, todos têm avaliação prévia pelo médico veterinário.
Hoje o canil está dotado de uma sala de cirurgia, com uma sala de recobro, com um conjunto de equipamentos, de meios. Todos os animais que estão no canil estão vacinados, chipados e esterilizados. e o animal só vai nessas condições.
Ter um animal em casa não fica barato. Por isso, como refere Francisco Queiroz, o município de Coimbra tem em marcha um programa de incentivo às adoções.
De apoio a famílias carenciadas para alargar a essas famílias a possibilidade de terem os seus animais. Hoje é caro ter animais de companhia.
Os números deste ano apontam para mais de 160 animais abandonados. O canil municipal de Coimbra tem, no momento, 80 cães e 23 gatos à espera de um dono responsável.
E fica este apelo, adote um animal de estimação e há tantos a precisarem de um dono. E terminamos em cima do palco. Arranca esta tarde em Beja o Festival Internacional de Teatro do Alentejo. No ano passado o FITA foi cancelado mesmo à hora de abrir as portas. Este ano vai realizar-se, mas em formato mais reduzido. Entra em cena em quase toda a região alentejana com 17 espetáculos de companhias oriundas de 8 países, Paulo Nobre.
Com o confinamento há um ano, o Festival Internacional de Teatro do Alentejo, o FITA, ficou-se pelos cartazes. Agora o teatro regressa aos palcos.
Uma vez que o ano passado devemos ter sido dos primeiros festivais internacionais a ser cancelados, este ano, e um pouco por vingança, também vamos ser dos primeiros festivais internacionais de teatro em Portugal a retomar a atividade.
António Revés, diretor do FITA, fala de uma grande alegria com o regresso aos palcos, ainda que este ano o festival tenha versão mais reduzida.
Pelas limitações ainda da situação em que vivemos, porque há países que não podem viajar para Portugal. Da nossa parte tem sido uma ginástica incrível conseguir vistos dos países da América Latina.
Portugal, Espanha e Moçambique têm presença marcada. Com vistos assegurados à última hora, o Festival de Teatro do Alentejo conta com a participação de companhias de 5 países da América Latina. São espetáculos, diz António Revés, que na maioria estavam programados para o ano passado.
Temos um espetáculo da Argentina que estava previsto o ano passado e que vai estar este ano. Temos um espetáculo de Cuba que também estava previsto o ano passado e que também vamos ter este ano. Temos um espetáculo de Espanha com que abrimos o festival aqui em Beja, uma produção de uma companhia espanhola que também estava prevista e que este ano vem, e depois temos uma variedade de espetáculos de dança e de teatro.
Organizado pela Companhia de Teatro Lêndias de Encantar, os espetáculos do FITA passam por quase todo o Alentejo.
É uma edição mais reduzida, e ainda assim com uma grande coragem dos municípios que decidiram aderir ao FITA este ano, que são 8. E temos espetáculos espalhados pelo Alentejo, desde Campo Maior, a Beja, ao litoral alentejano. Dentro destes 8 municípios aderentes, ainda temos uma representatividade do Alentejo com algum significado.
Com significado e capaz de tocar vários públicos.
O perfil do nosso festival, dentro da perspectiva ibero-americana, é um festival bastante eclético, e temos espetáculos, penso eu, e assim o espero, para vários gostos dos vários públicos que temos.
A organização garante total segurança do público. Todo o pessoal das companhias será testado 2 vezes à Covid-19. A lotação das salas será reduzida para metade. O Festival Internacional de Teatro do Alentejo arranca esta tarde em Beja. Está em cena até 8 de maio.
E este ano o FITA não se fica pelos cartazes. O Festival Internacional de Teatro do Alentejo regressa aos palcos já esta tarde. São 17 espetáculos de companhias oriundas de 8 países. Quanto a nós, já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Todos os dias ligamos o país de uma ponta à outra, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Fazemos esta viagem diariamente de segunda a sexta, por isso amanhã contamos consigo logo a seguir às notícias da 1 da tarde. Até lá. Música